Ao longo dos últimos anos, eu tenho me dedicado aqui na Betel a estudarmos a Bíblia, a alimentarmos o nosso coração com as verdades de Deus. Um povo alimentado é um povo saudável. Um povo saudável espiritualmente é um povo que produz fruto do Espírito, produz fruto de justiça, faz diferença na sociedade. Bíblia é alimento para a alma. Eu poderia vir aqui e fazer uma série de promessas para você, garantir pela minha palavra que saindo daqui você vai prosperar, amanhã você vai conseguir um negócio novo, depois ao longo da semana você vai dobrar aqueles que têm se colocado diante do seu caminho, você vai conseguir realizar os seus sonhos, mas Deus não me mandou dizer isso a você, querido. O Senhor não tem me movido a dizer essas coisas para você, porque o que Ele precisa que você entenda é que Ele te ama e em Cristo Jesus Ele trabalha para a sua salvação e através de você para a salvação de muitas outras pessoas. Você só vai dar fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, se a palavra de Deus enxertada no seu coração começar a transformar a natureza pecadora, pecaminosa, corrompida, numa nova natureza que vai sendo lapidada dia a dia. Nós chamamos isso de santidade, até alcançarmos a estatura de Jesus, o varão perfeito. Poderíamos ficar aqui divagando à volta de temas, rodando à volta de ideias genéricas sobre Deus, sobre a Bíblia, mas nós não precisamos disso. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, que é colocada à prova todos os dias, 24 horas por dia. Somos tentados a abandonar a fé em Jesus e retornar a uma fé acomodada, aquietada, aparentemente segura, descomprometida com justiça, juízo e vontade de Deus. Pregar a Bíblia aqui é desafiar você a, saindo desse templo, entrando no seu carro para voltar para casa, exercitar a sua fé em Jesus, aplicar a palavra que tem chegado ao seu coração, tornando-a produtiva, fazendo do seu coração terra fértil. Há um ditado antigo que diz: mente vazia, oficina de Satanás. Ah, queridos, temos muita gente nas igrejas com mente e coração vazio, vivendo apenas do espetáculo da fé. O espetáculo acaba, ele sempre acaba. Todo show termina, todos os fogos se esgotam em algum momento, e o que sobra é no máximo a lembrança. Mas quando a palavra de Deus é enxertada no nosso coração, quando ela transforma diuturnamente a nossa natureza, experimentamos o que Paulo diz: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entendemos que não estamos aqui só para ocupar espaço, mas exercitando nossa fé, fazermos diferença na sociedade. E a sociedade começa dentro de casa, no relacionamento marido e mulher. A sociedade começa dentro de casa, no relacionamento pais e filhos, entre irmãos, onde nós somos mais do que sanguíneos no nosso relacionamento. Quando estamos em Cristo, temos a marca, o selo do Espírito Santo, temos a promessa de Deus estabelecida sobre a nossa vida, temos vitória no sangue de Jesus. Falamos de Jesus. Jesus é o assunto da nossa igreja, queridos. Não há outro assunto para se discutir na escola bíblica dominical, nos cultos de quartas-feiras, nos cultos de domingo. Jesus é o único assunto que nos interessa, porque a economia, ela muda dependendo do humor do mercado, dependendo dos governos e das políticas. A saúde oscila entre o bom e o ruim, o curado e o doente novamente. Os problemas de relacionamento são tratados, alguns por terapia, outros por brigas e distanciamentos. Cada um encontra o seu jeito, ou reconciliações para resolver os conflitos. Mas há um problema para o qual só há uma solução, e esse é quem tem gerado todo tipo de dor e sofrimento na vida de cada um de nós, e eu falo de pecado. Tenho desafiado os irmãos a olharem para a sua vida, para a sua realidade de pecado. Nós não temos um que possa arrogar-se não pecador, levantar e dizer: essa palavra não é para mim, ela não se encaixa na minha vida. A Bíblia diz que todos, absolutamente todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Mas Deus, diz a Bíblia, prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, encontrando Jesus, abrindo o coração para Ele, deixando que Ele ocupe os espaços da nossa vida, preenchendo o vazio lá do fundo da alma. Continuamos pecadores, mas pecadores que caminham em direção a Cristo Jesus. Eu tenho dito aqui ao longo dos últimos domingos sobre a metáfora do lavar-me no sangue de Jesus. Eu não vou colher um punhado de sangue numa vasilha e me banhar nesse sangue, não. Jesus morreu na cruz, e toda a expressão de fé chamada cristã declara isso, para que no derramar do seu sangue, no ferir do seu corpo a ponto de morrer, nós tivéssemos vida pelo arrependimento e fé no nosso coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que precisamos confessar Jesus Cristo com a nossa boca e crer em nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Sem isso, não há esperança, não há vida, não há vitória, não há paz, não há futuro, porque seremos consumidos pelas dores do momento presente, queridos. Perderemos toda a nossa energia investindo em coisas que só vão aprofundar o vazio da nossa alma. Lavar-me no sangue de Jesus significa dizer que o sangue dele derramado na cruz não foi em vão, que o sangue dele, mediante a minha fé, o arrependimento do meu coração em relação ao pecado que eu pratico e a confissão desse pecado, me permite, pela justiça feita no sangue de Jesus, ser perdoado. A grande diferença da nova aliança que nós temos discutido corriqueiramente, constantemente ao longo de todo o texto de Hebreus, é que Jesus perdoa e remove pecado. Na antiga aliança isso não acontecia. Jesus perdoa e remove pecado, liberta-nos do jugo, nos torna aptos a caminhar em relação ou em direção a todas as promessas de Deus em Cristo Jesus. Nós temos investido nas últimas semanas no estudo do capítulo 10 de Hebreus. Você pode dizer, então falta pouco. A gente não está com pressa. Já estamos há 3 anos estudando Hebreus, em blocos. Mas todo o texto, todos os versos, cada capítulo, e agora estamos no capítulo 10, começamos estudando 3 benefícios no capítulo 10 que explicam o sacrifício de Jesus como sendo superior e inigualável, incomparável. A antiga aliança trazia os seus sacrifícios. O Senhor estabeleceu os sacrifícios na antiga aliança, na história do povo, para que eles, usando do recurso do sacrifício, pudessem, por obediência, se aproximar de Deus e ter os seus pecados cobertos, não apagados, não justificados, mas cobertos. O sacrifício de Cristo, eu repito isso, remove pecados. Versos que vão do 1 ao 10 do capítulo 10 de Hebreus. Nessa linha, domingo passado, eu fiz 2 afirmações. Eu disse que o maior problema do ser humano é o pecado. Não há outro problema comparável ao pecado. Não há crise financeira, familiar, não há crise emocional, psicológica, não há, nada se compara à realidade sofrida e devastadora do pecado. Qualquer que seja a expressão religiosa do ser humano, se ela não tratar o pecado, não tem valor. Por isso precisamos, fiados no sacrifício de Jesus, que foi feito para que a justiça de Deus fosse satisfeita, precisamos ter os nossos pecados purificados. O sangue de Jesus nos purifica, diz a Bíblia, de todo o pecado. Fiz uma outra afirmação domingo passado: não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Eu não estou jogando com as palavras. A nossa natureza é inclinada para o pecado, a nossa natureza é inclinada para o mal. Já muitas vezes citei o fato de crianças, ainda bebês, serem extremamente agressivas na preservação do que imaginam elas ser o seu direito em quanto a um brinquedo ou alguma outra coisa, e para isso beliscam, empurram, machucam as crianças à volta para que nenhuma delas tome posse do que ela acha que é seu. Quem ensinou a criança a beliscar? Quem ensinou a criança a morder? Quem ensinou a criança a empurrar? Ainda esses dias vi um vídeo de uma criança no alto de um brinquedo, de um escorregador, e estava lá dividindo espaço com uma outra, até que de repente ela olha para aquela criança e empurra com toda a sua vontade. Ela pega a mãozinha e bate na outra criança, jogando-a de cima do brinquedo para que ela sozinha pudesse. Quem ensinou isso para a criança? Está na natureza, queridos. Isso aflora de maneira natural, espontânea. Não há que se ensinar o mal para ninguém. Ele aflora a cada momento da nossa experiência. Vale dizer que a criança que caiu tinha a mãe do lado, que a amparou antes que ela chegasse no chão. Mas que era uma cena terrível de ver, era. Mas ela serve para ilustrar a natureza humana. Assim, a necessidade de um sacrifício superior é indiscutível. Eu preciso de algo que realmente me transforme na minha essência, no mais íntimo do meu ser, na minha natureza, para que eu tenha o meu futuro, o meu destino transformado. Quero considerar com você que Deus é quem provê o único sacrifício que realmente satisfaz a justiça dele. Muitas vezes olhamos para os sacerdotes no Velho Testamento e os concebemos como homens muito especiais. Eles eram homens especiais, mas eram pecadores. E eu disse aqui domingo passado que tudo que o homem toca apodrece, tudo que o homem toca deteriora. Quer pensar um pouquinho nisso? História do Brasil. De repente, a porta numa praia brasileira, uma caravela, vinda de um outro país, de um outro continente. Descem os civilizados, se deparam com o povo nativo, com uma terra coberta de todo tipo de árvores, todo tipo de frutos, permeada pela fauna mais exuberante do mundo. E com o passar dos primeiros anos, das primeiras décadas, essa terra começa a sofrer, porque se descobrem pedras preciosas, madeiras valiosas, coisas que exploradas trariam riqueza para a coroa, e tudo agora foca a riqueza da coroa. Essa história parece que é só nossa, mas ela é de todas as civilizações. Aonde o homem põe a mão, apodrece, o homem destrói o que toca. É só olhar o que nós temos hoje de Mata Atlântica, é só olhar o que temos hoje de Floresta Amazônica, é só olhar hoje o que temos nos mares, é só olhar hoje o que os nossos rios vivem, é só olhar hoje as represas que estouram e devastam cidades, matam dezenas, centenas de pessoas. Tudo que o homem toca apodrece, queridos, porque tudo que toca é permeado pelo pecado, a cobiça, a ganância, a arrogância, a soberba. Querem que eu continue? Eu vou até a semana que vem citando pecados que emanam do coração do homem quando ele toca em alguma coisa, do ser humano quando toca em alguma coisa. Deus precisava prover um sacrifício que não apodrecesse, que não se deteriorasse, que não estragasse a relação do Altíssimo com o próprio homem. Chega um momento, e eu li esse texto aqui semana passada, texto de Isaías, onde o Senhor, através da boca do profeta, chega ao povo e diz: eu não aguento mais os sacrifícios de vocês, não aguento mais as festas de vocês. E nós falamos sobre festas, sacrifícios e cerimoniais da antiga aliança há poucas semanas atrás. Está gravado, está lá no nosso site. Todas as mensagens pregadas a Betel nesses últimos tempos estão lá disponíveis em MP3. É só recorrer lá e você vai recuperar essa informação. O Senhor diz: eu não aguento mais isso, eu estou cansado. Por quê? Porque o que ele mais queria ele não via: coração, comprometimento. Ele não via isso. Era mecânico, era automático, era superficial. Ele precisava prover um sacrifício que fosse superior a tudo o que os homens faziam, ainda que por determinação do Altíssimo. O homem estragou os sacrifícios. Que era perfeito na qualidade dos animais, agora não tinha mais essa preocupação. Qualquer bichinho servia, qualquer oferta servia para ser levada para o templo, porque o coração do homem estava vazio. Deus levanta Jesus Cristo, Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 10. Ele levanta Jesus Cristo, chamado pelos profetas Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciado por João Batista, esperado como Messias político. Mas eles não entenderam nada, nem o que os profetas diziam, nem o que João Batista dizia, nem mesmo o que Jesus dizia. Era preciso ter os olhos aclarados, a mente iluminada. O autor aos Hebreus faz uma exploração gloriosa acerca da provisão de Deus para o sacrifício derradeiro, o único que não apodreceria pela pegada do homem. Venha comigo aos versos 5 a 9. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradas. Então eu disse: estou aqui. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: estou aqui, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Deus agora era o provedor do sacrifício, não o homem. Esse texto, queridos, é uma citação do Salmo 40, versos que vão do 6 ao 8. O Salmo 40, nós lemos e muitas vezes não entendemos, via de regra não entendemos, mas ele se aplica a Jesus quanto à sua condição de homem, feito homem, como um de nós. Acabamos de ler no verso 5, primeira parte de Hebreus 10, Cristo veio ao mundo. Agora, o que diz o Salmo 40? Se você quiser, pode abri-lo, mantendo Hebreus guardado, reservado, para voltarmos a ele já já. O Salmo 40, versos 6 a 8, declaram o seguinte: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: estou aqui, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Essa é uma declaração sobre Jesus, que ele usa agora, entre os discípulos, durante seu ministério, e o autor aos Hebreus, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, relembra, escrevendo aos Hebreus. A citação deixa claro que Cristo é o cumprimento dos sacrifícios da antiga aliança. Ele veio encerrar o ciclo de sacrifícios com um que não fosse corruptível, contaminável, que não apodrecesse por causa da pecaminosidade humana. A Bíblia diz que Jesus habitou entre nós como um de nós, porém sem pecado. Por isso o sacrifício dele era o único que poderia permanecer para a eternidade, o único. O termo sacrifício refere-se a qualquer dos sacrifícios de animais, e nós vimos isso algumas semanas atrás. As ofertas dizem respeito a ofertas de manjares e libações, também vimos isso semanas atrás. Também são mencionados holocaustos e ofertas pelo pecado, como o texto de Hebreus 10, versos 5 e 8. Tudo isso nós já consideramos. Não vou me reportar porque não cabe mais. Já vencemos essa etapa. A oferta pela culpa também encontra-se incluída na palavra sacrifício em Hebreus 10, verso de número 5. Cada uma das ofertas tipificava o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, queridos. Cada uma delas, e revelava um aspecto particular da sua obra. Nós temos uma clara ideia, estudando Levítico, capítulo 1 até o 7. Não vou entrar nessa linha porque nós não temos tempo, mas eu preciso fazer a referência. A frase "um corpo me preparaste", que está no texto de Hebreus 10, 5, nos reporta a verdade de que Deus deu a seu Filho Jesus Cristo um corpo preparado para que ele pudesse servi-lo ao Altíssimo, ao Pai, e cumprir a vontade dele entre nós. Jesus nasceu com um propósito determinado. A história da concepção, do nascimento, dos primeiros anos de vida, da fuga para o Egito, da adolescência, indo ao templo estudar e aprender a lei, o relacionamento em família, o aprendizado da profissão do seu pai José, aquele que o acolhera como filho, ainda que não lhe fosse filho natural, para resguardar a sua amada Maria. O relacionamento dele com seus irmãos, que não olhavam para ele como Messias prometido de Deus. A chamada de cada discípulo, a instrução, capacitação e envio dos discípulos para continuarem a obra que ele veio estabelecer, que ele veio anunciar, que ele veio realizar. A sua morte sofrida, e temos falado tanto sobre isso, sofrida por nossa culpa. Ele não tinha pecado e assumiu o pecado de todos os que, confessando pela fé, o fazem dele seu Salvador. E então ele morre. Mas a história não estava acabada. Não bastava apenas morrer pelo nosso pecado. Era preciso vencer a morte, o inferno e Satanás. Há uma expressão na Bíblia maravilhosa que declara que ele pisa a cabeça da serpente. A serpente é usada como figura da pessoa de Satanás. Ele pisa a cabeça da serpente, ele esmaga, ele ruge como leão da tribo de Judá, e ele, vencedor, vem da morte, trazendo à vida os que nele creem. Ah, querido, eu preciso confiar nessa palavra, esperar nela, replicada e experimentada na minha vida, anunciada aos quatro cantos. Deus prepara o sacrifício do seu filho, dá ao seu filho uma condição igual à nossa. Jesus vem e nasce de Maria, que quando concebeu Jesus era virgem, e como diz o credo apostólico, virada a página, ele padece sob o poder de Pôncio Pilatos, é morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressurge dos mortos. Na cruz, mencionei isso poucos dias atrás, ele declara: está consumado, está feito, que Deus o Pai desejava de mim foi feito. Esse sacrifício ninguém deforma, ninguém destrói, porque foi feito à medida do dom de Deus em Cristo Jesus. Cristo refere-se a si mesmo na condição humana, feito homem como nós diversas vezes. João 4:34, 5:30, 6:38 e 17:4. Ele afirma ser igual a nós fisicamente. Suporta todas as pressões como nós fisicamente. Em duas ocasiões, nesse trecho de Hebreus, o autor afirma que Deus não tinha prazer nos sacrifícios da antiga aliança. Nós temos isso em Hebreus 10, 6 e 8. É claro que não significava, queridos, que os sacrifícios do antigo sistema fossem errados, nem que os adoradores não recebessem, os que fossem sinceros, algum benefício pela obediência. Não. Quer dizer apenas que Deus já não tinha mais alegria, não tinha mais prazer, de modo algum, nos sacrifícios. Sabe por quê? Porque eles não demandavam obediência. O que Deus pedia de cada homem e mulher que oferecesse sacrifício ao Senhor era obediência. E eles vinham com um ritual. Ele pediu obediência e eles vinham com a pantomima da fé. Ele pediu obediência e eles pediam simplesmente a mesmice de todos os dias, sem consciência, sem compromisso, sem fé, sem nada. Deus quer de você apenas obediência. Já parou para pensar nisso? Quanto ele tem falado ao seu coração? Quanto ele tem instruído sua vida e você tem deixado de lado? Eu tenho dito aqui uma frase que não é minha, do pastor Rick Warren: quem não obedece, padece. Ah, queridos, sofremos tanto na vida. Por quê? Porque Deus não liga para nós, porque Deus não nos ama, porque Ele não ouve as nossas orações, Não, porque os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Ele demanda de nós apenas obediência à lei e às palavras de Jesus. E nós erramos exatamente no único ponto em que não podíamos errar. Não havia quantidade de sacrifícios no passado e nem existe hoje capaz de substituir a obediência, queridos. E para isso, eu posso citar pelo menos 15 textos bíblicos diferentes. 1 Samuel 15:22, Salmo 51:16, Salmo 51:17, Isaías 11:1, Isaías 11:19, Jeremias 6:19, Jeremias 6:20, Oséias 6:6, Amós 5:20 e 21 e por aí vai. Deus requer de mim obediência. Eu não posso falhar com Deus quando o assunto é obediência. Jesus veio para obedecer. A função dele foi obedecer. O ministério dele foi de obediência ao Pai. E ele cumpriu isso em cada segundo da sua vida. Mesmo depois de ressuscitado, ele obedeceu ao Pai. Ele trabalhou para que o Pai fosse conhecido. Ele reagrupou os discípulos. Debandaram depois da sua morte, se esconderam, alguns fugiram, foram para longe. Jesus precisa voltar para dizer para eles: não desobedeçam, lembrem-se de tudo que eu lhes ensinei, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então apenas obedeçam, façam como eu tenho feito, obedeçam. O grande clamor de Deus é pela obediência, queridos. Esse é o princípio fundamental da nova aliança, que toma o lugar da antiga, que faz diferença na minha vida, na sua vida. Por meio da morte e ressurreição, Jesus revoga a primeira aliança e institui a segunda pela obediência. Se ele ouvisse Satanás, ele teria desobedecido. Chama seus anjos. Se ele ouvisse os algozes na cruz, ele teria obedecido. Você não é o Cristo, Filho de Deus? Então chama uma legião de anjos. Ele ficou calado, porque ele confiava na palavra que o Pai havia determinado. E ele diz: está escrito. E se está escrito, assim se cumpra. Os leitores da Epístola aos Hebreus entenderiam a mensagem. Por que voltar para uma aliança que havia sido revogada? Por que voltar aos sacrifícios inferiores, estando diante de um sacrifício único, impecável, que não mudaria jamais? E aí eu quero fechar os primeiros 10 versos do capítulo 10 de Hebreus, considerando rapidamente a eficácia do sacrifício superior. Hebreus 10, 10. Está com a Bíblia aberta? Veja o que diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Olha aqui a obediência. Pelo cumprimento dessa vontade. De vontade de quem? De Deus. Cumprida em quem? Em Cristo Jesus, fomos santificados. O que é isso? Fomos separados. Aquele que crê é separado por causa da fé, separado de tudo aquilo que o escravizava, que o fazia sofrer e definhar. Mas eu continuo sofrendo crendo em Jesus. Sim, mas o meu sofrimento hoje, eu sei, é passageiro, e ele é consolado, guardado, revigorado nas minhas forças pelo poder de Deus que opera na minha vida. Eu sei que as aflições desse tempo presente, diz o apóstolo Paulo, não se podem comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelada e está sendo revelada, queridos. Os cristãos têm sido separados. Tenho brincado muitas vezes quando falo em santidade com uma frase de uma das músicas da banda Kadosh, que eu nem sei se existe mais. Kadosh quer dizer santo. Kadosh quer dizer separado. Ah, que música gostosa de cantar. O gingado, a letra, o estilo da música é muito gostoso, mas o significado a maioria perde. Kadosh quer dizer santo. Kadosh quer dizer separado. Kadosh, você foi separado, separado pelo sangue de Jesus, mediante a fé do seu coração, para a glória de Deus e a vida eterna com Cristo Jesus. Esse tempo está passando, queridos. Olhou no espelho hoje, com certeza, se você olhou no espelho hoje, percebeu uma ruguinha a mais do que tinha ontem, um fio branco a mais do que tinha ontem, um volume diferente na barriga, um peso na perna para caminhar, uma perda de energia para se levantar com rapidez da cadeira, e até dificuldade de comer tanto quanto comia antigamente. Tudo passa na vida, juventude passa, inteligência passa. Quantas pessoas célebres na inteligência ao longo da história perderam a inteligência por causa das doenças da vida. Mas há uma coisa que permanece para sempre, é a nossa alma em Cristo Jesus. Isso só é verdade quando o pecado é tratado, queridos. Jesus é a oferta definitiva para que o nosso coração seja santo, kadosh, separado. Nenhum sacrifício poderia realizar essa obra. Um adorador sob a antiga aliança deveria realizar a purificação cerimonial repetidamente. Vou reafirmar isso. Um adorador sob a antiga aliança deveria realizar a purificação cerimonial repetidamente. Os sacrifícios eram oferecidos pela manhã e à tarde, ao longo da semana inteira, do mês inteiro, do ano inteiro, e ainda assim havia um dia especial, o dia da expiação, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos. Tenho falado muito sobre isso, mas que valor isso tem na sua vida? Não adianta você saber que isso é verdade, você tem que crer que isso é verdade, tem que viver essa verdade, para que então ela possa mudar a sua, a minha, a nossa natureza. O santo da nova aliança é separado de modo completo e definitivo. Suas paixões no mundo vão acabar, queridos. Suas paixões na vida vão mudar, elas mudam regularmente. Eu me lembro de uma época em que eu queria comprar um carro de uma determinada marca, e aquele era o meu projeto. Orei sobre isso, Deus me abençoou, e eu comprei um Fiat. Ah, que louco, pastor, um Fiat, eu amo Fiat. O carro que eu mais possuí foi Fiat, e eu queria um Fiat Spazio, e eu queria um Fiat Spazio prata, e Deus me deu um Fiat Spazio prata. E ainda por cima ele tinha uma história. Aquele carro tinha sido de uma pessoa ligada a Roberto Carlos. Oh, grande coisa, era um carro. Roberto Carlos nunca andou nele. Um parente dele andava no carro. Quando eu vendi, eu não ganhei nada a mais que o carro tinha sido de alguém do parentesco de Roberto Carlos. Nada, ninguém. Também não paguei mais caro por isso. Mas sabe, a minha paixão pelo Fiat Spazio, passou. Tempos depois eu vendi. Comprei outro. E outro Fiat. E outro Fiat. Até que me converti e mudei de marca. eu gosto demais do Fiat. Carrinho bom. Deixa você na mão, não. Mas ele envelhece, ele dá defeito, ele quebra, ele desvaloriza. Ele para de andar. Como tudo na vida passa, mas quem está em Cristo permanece para sempre. Quem está em Cristo tem vida nova, vida abundante, vida restaurada pelo sangue de Jesus. Não tem botox que te mantenha jovem, não. E eu não estou falando para mulher, não, estou falando para homem mesmo, viu? Que está na moda de homem cheio de botox. Avolumar lábio, encher bochecha, esticar queixo. Oh, Senhor, barriga ninguém consegue tirar, mas o resto consegue avolumar, é uma coisa impressionante. Vai passar, você pode tuchar botox o quanto quiser, vai ter uma hora que o botox não vai resolver. Pinta o cabelo quando você quiser, vai ter uma hora que não vai adiantar. DNA não muda, queridos. Tudo passa, mas quem está em Cristo permanece para sempre. Aleluia. O santo da nova aliança é separado, separado de modo completo e definitivo pelo sacrifício cuja eficácia é superior, o sacrifício provido pelo próprio Deus, sacrifício mediante uma necessidade inquestionável de algo maior. Vá para casa à medida do sacrifício de Jesus, mas não se iluda, não viva de promessas. A promessa que você precisava já foi feita. Quem crer já está salvo. Quem crer é herdeiro de Deus. Quem crer é feito filho do Altíssimo. Quem crer terá o seu nome, e já tem, escrito no livro da vida. Mesmo que nunca seja rico, mesmo que nunca saia do bairro onde mora, mesmo que nunca tenha um carro, mesmo que só tenha um sapato para usar, é rico porque é herdeiro de Deus. Tudo na vida apodrece. Não há valor humano que tenha comparativo com o que é eterno, querido. Então viva o que é eterno, busque o que é eterno, ame o que é eterno e seja feliz seja alegre, seja abençoado, seja honrado com a honra do Altíssimo, seja filho de Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. O que você vai fazer com a palavra que ouviu essa noite? Como você vai usar essa palavra? Posso te ajudar? Quando sair daqui, chegar na sua casa, peça licença à sua família, tranque-se em algum lugar, põe os seus joelhos no chão e adore a Deus, clame a Deus, abra seu coração com Deus, sem que ninguém mais precise ouvir, sem que ninguém mais ouça, fale com Deus, abra o seu coração para o Senhor e diga: eu quero que Jesus Cristo entre na minha vida, eu quero que Jesus Cristo seja o meu tesouro, eu quero que Jesus Cristo seja a minha vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ore, clame a Deus, entregue-se a Jesus, confesse seus pecados, suplique que o sangue de Jesus derramado na cruz te justifique, purifique, lave e remova todos os pecados da sua vida. Depois, saia desse lugar, chame a sua família e ore com eles. Ah, eu tenho vergonha. Ah, querido, tem muita gente cheia de vergonha no inferno. Aquele que confessar Jesus Cristo com a sua boca, ele o confessará diante do Pai e diante dos homens no dia final, diz a Escritura. Chame a sua família e ore com ela, ore com a sua família, ore com seus filhos, ore com seu marido, ore com a sua esposa. Abra o seu coração e viva a alegria de Jesus no seu lar. Você começa a tornar essa palavra prática assim, a partir de agora. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, é por isso que eu trabalho, é por isso que eu estudo a Bíblia e abro a palavra de Deus com você para entendermos o que ela está declarando. Amém, querido? Vamos orar? Leva-nos na tua paz, leva-nos na tua bênção, mas, Senhor, incomoda o nosso coração com o teu Espírito Santo. Não nos deixe em paz pela ação do teu Espírito Santo, até que a nossa boca confesse que Jesus Cristo é Senhor, até que o sangue de Jesus Cristo seja suficiente para purificar o nosso coração e a nossa alma do nosso pecado confessado. Senhor, incomoda-nos na ação do teu Espírito Santo, para que não viremos mais um dia carregando um fardo pesado de pecado, de sofrimento e de condenação e morte eterna, mas que olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que então não sejamos confundidos e tenhamos a paz e a alegria do teu perdão e da vida nova que Jesus Cristo nos oferece. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça revelada e renovada em Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós que estamos aqui agora e pelos séculos eternos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Amém.